bicho pra ver o que vai achar. Não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa. É vigilância sanitária e tudo pode nessa ficção.
Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana para comentar sobre Chainsaw Man e também Bleach, episódio 6 de cada um deles, né? E tô com ele, Vitor do Quadro Quadro, falei.
Olá, galera. Bankai, né? Melhor episódio de Bleach. É episódio de Chainsaw Man também.
Também estamos com ela, Givalin, falei.
Isso aí, 15 milhões de graus Celsius. Parece verídico. Vamos ver.
E também estamos com ele, Matheus Kurumada, o fã de Bleach, porque Bleach é Cavaleiros. Fala aí.
Por que que você chora, Caio Mitch? Faz o randandan agora, demônio. Fala mal, fala dele. Fala
segue
dele,
o líder, pô. Segue o líder.
Segue o líder, caralho. Bancai, galera. Bora, bora. Melhor episódio do ano.
Então vamos lá, vamos começar com Chainsaw Man, né? Episódio 6. Muito bom o episódio, né? Boa noite, pessoal. Acabou. Mas um bom episódio de Ouroboros. Eu tô muito feliz, cara, com que dá pra fazer tantas ligações com as pessoas que acompanham a gente nas lives. Se você não acompanha a gente nas lives, quase todo dia aí você pode sintonizar em twitch.tv/podcastvigilância. E aí você vai entender todo o nosso conceito aí de piadas que talvez não apareça todo o podcast. Foi um episódio bem legal. Semana passada não participei, né? Eu gostei mais do episódio passado do que desse. Porque eu acho que teve mais coisas pra ser discutidas no episódio passado do que esse. Porque esse episódio ele se focou muito numa ideia só, né?
Uhum.
E foi repetindo e a gente viu que, na verdade, que o que aconteceu aqui foi um grande ranking de medos, né? Então, você vai pro medrosinho até o medrosaço, né? Que é a menina com a faca. Então, o que vocês acharam aí do episódio? Porque, basicamente, são eles no prédio, né?
Sim. Eu acho que, por esse episódio ele ser essa ideia central, ele acaba sendo mais focado até, né? Uhum. Ele tem objetivos muito claros que ele quer atingir. E até por isso eu acho que a edição, a direção, não me incomodou tanto nesse episódio quanto me incomodou nos outros. Porque o que ela tinha pra fazer, eu acho que ela fez muito bem. Né? A ideia do Hotel Amaldiçoado é uma ideia forte. Não é uma ideia necessariamente original, mas é uma ideia bem forte, né? Dos personagens presos e, basicamente, eles tentando lidar, cada um da sua forma, com o que eles podem fazer ali, né? O que eu mais gosto é que realmente cada um lida de um jeito diferente, sabe? Você tem o rank de medos, né? Os dois humanos, eles estão lá cada vez mais desesperados. O Denji e a Power, eles estão total foda-se. A Himeno tá bem tranquila e o Aki, que é o cara que vai pra tentar resolver logo a questão. Eu acho que as personalidades batem muito forte aqui, né? Ele deixa até os personagens que não importam, tipo o maluco que tá no esquadrão do Aki também, que é um personagem que honestamente não importa, mas as personalidades deles assim, eles brilham um pouco mais nesse contexto que eles têm, né, uma situação muito clara de algo errado e aí como é que cada um reage, né?
Sabe uma coisa que eu gostei muito pra exemplificar, além dessa, do medo deles, logo quando eles estão chegando no prédio, tem uma cena que eles estão subindo a escada e foca no pé deles.
Uhum.
E é muito legal como esse lance da roupa também conversa muito e geralmente isso é uma coisa que meio que fica passado, que passa desapercebido, mas aqui no Chainsaw Man é bem legal que, tipo, a Power tem o tênis mais aberto possível, aí tem o Denji que também tem um tênis mais despojado, e aí o Aki é só um sapato marrom.
Social, né?
E aí o tênis da outra menina do Tapaoli é diferente, tipo, não é porque eles estão de uniforme, né, que todo mundo é igual, né? Cada um, ele tenta mostrar também a personalidade dos personagens a partir disso. E eu acho que tem várias coisinhas nesse episódio que funcionam muito bem porque ele consegue separar bem esses personagens de como eles são, né? Assim, eu só achei muito óbvio de me incomodar um pouco que a personagem mais tímida foi a personagem que surtou.
Uhum.
Tipo, né? Podia ter tentado um pouquinho mais, né? Mas, enfim, ficou muito, foi muito telegrafado, né? A menina pequenininha, medrosinha, que não fala muito, e aí aconteceu um negócio, ela virou a maluca.
Enquanto você tá nesse assunto, deixa eu tirar uma coisa da frente.
Lá vai.
Põe pra fora.
A Kobene, que é essa personagem aí, todo mundo adora ela, porque ela é a personagem que se fode, e ela é a personagem que ela é a piada ambulante. Eu já não gostava dela do mangá. Eu tive que ver ela agora com voz.
Ah.
Meu amigo, que ódio. Toda vez que ela começava a berrar e babar, meu Deus do céu, que inferno.
Nossa, sim.
Ama a Kobene, pode continuar.
Quem ama ela? Não é possível.
Eu amo a Kobene.
Não, ela
me deu mais.
Só não me deu mais raiva que o outro lá metido certinho, que também ficou todo cagado.
Kobene é preciosa. Kobene é preciosa demais.
Não.
Naquela cena que ela ficou...
Preciosíssima.
Excelente cena, né?
Essa porra é excelente. Agora alguém pega esse áudio e coloca na cena, que nem fizeram com ele, com Coragem ou com Covarde.
É, né?
Isso, conto com vocês. Chat. Conto com... Até subiu a audiência aí, ó.
Mas uma coisa que eu gosto muito desse episódio é como ele é um mini filme de terror, por si só.
Uhum.
Então ele me lembrou muito Kubo. Kubo filme, né?
Ah, obrigado.
Não, o Tite Kubo.
É mal escrito, mas não nesse nível, né?
Você não tá falando do Tite Kubo.
E uma coisa que eu acho que o Matheus vai saber o que é, mas é mais por como eles construíram o visual do hotel, que é Backroom. Você sabe o que é, né, Matheus?
Sei.
Uhum. Então, Backroom é uma... É um tipo de creepypasta que tem na internet, que é tipo, um lugar entre lugares que as pessoas caem lá e tem monstros. E geralmente, como eles representam esse lugar, é tipo um lugar com paredes amarelas ou brancas e uma luz muito amarela em cima dela.
É, o negócio é tipo um lugar vazio, muito linear, com, né?
Com muitas quinas e...
É, muita quina, muito virada e tudo mais.
Uhum. É, e essa luz amarela e essa parede amarela é muito a estética de Backroom.
Porra, tá aí, velho. Eu não tinha feito essa ligação, mas verdade. Parece mesmo.
E é uma coisa que, tipo, fica muito... É muito agoniante, sabe? E gera também essa agonia que o episódio quer gerar. Que, tipo, esse pessoal tá preso aqui dentro e 4 dos 6 estão pirando lentamente. Os outros 2 só são 2 idiotas que estão tranquilos com tudo que tá acontecendo. Mas ver esses outros 4 lentamente perdendo noção das coisas é muito divertido. Desse clima de filme de terror.
Uhum.
E o que eu gosto é que, de fato, assim, por mais que tenha os dois que estão pirando, né? Boa parte do episódio, ele passa uma ideia de que é um bagulho tão casual pro Aki e pra Himeno, que eles estão só super tranquilos. Quando o Aki chega lá, né, na cena que ele pede o cigarro pra Himeno, ele fala tipo, eu tenho uma má notícia, o bagulho tá gigante no corredor.
Uhum.
E aí eles vão, ficam parados na frente do negócio. Ele fala, você já tentou? Deixa eu tentar aqui. Não deu. Ah, deixa eu tentar o meu então.
Não deu.
Tentei, não deu. O que, que a gente faz? Ah, nada, né? A gente fica sentado esperando alguma coisa. Uhum. Pensando em algo. De certa forma seria até um pouco contraproducente, porque a ideia é que o tempo tá passando e eles estão ficando mais exaustos, mentalmente exaustos, mas a casualidade do episódio de certa forma funciona pra uma ideia mais geral de que a vida desses caras é basicamente coisas desse tipo o tempo todo, sabe?
É uma relação de trabalho que tá acontecendo ali, né? Pessoas mais velhas e pessoas mais novas, né?
Você me trouxe o ponto que eu queria falar. Eu gosto. O que eu vi nesse episódio? Eu falei, tá, até esse ponto em Chainsaw Man, a gente tem um desenho ali da estrutura capitalista e de relações trabalhistas, né? Então eu vi esse episódio como uma grande startup, tá?
Toca ela!
Eu assisti assim e falei assim, beleza. Qual é o cenário aqui? A gente tem um chefe lá, um dos levels, tá? Provavelmente um COO, que ninguém sabe pra que porra que um COO faz, tá? É a Maki. A Makima. Uhum. Makima, né? Não é Maki. Maki é do Jujutsu Kaisen. É. Uhum. E aí, a COO cativou ali diferentes pessoas. E aí, pegou um dos gerentes sêniors, ali, provavelmente, do financeiro. Fez ele uma dupla ali com o cara, com a menina do marketing. E falou o seguinte, vocês vão montar o squad.
Opa.
Porque a gente... O squad, tá?
Tem buzzword, que... buzzword, por favor.
Buzzword. Então, mas tem que, é squad, não é, não é, não é,
tá.
Time, não é equipe.
Pra fazer
squad.
O job. Pra fazer o job.
Porque a gente tem um projeto pra realizar.
Um project. Tá?
Um project.
Não, é
eles
o projeto.
Eles têm uma ativação offline.
Caralho, Matheus.
O projeto deles é o seguinte, a gente tem que matar o demônio da arma. Ah, beleza, mas como que a gente vai matar o demônio da arma, o cara grandão, puta foda? E o cara do financeiro tá puto, porque o demônio da arma dá um prejuízo do caralho, fudeu com todas as contas dele, a menina do marketing tá traumatizada com um monte de anúncios sendo reprovado e se fudendo e tal, mas enfim, uhum. Eles estão lá pelo amor pra entregar o pedido, né, do projeto. Legal. Uhum. E aí, o que que a COO fala? Toma aqui essa balinha, esse pedaço do demônio da arma, porque vocês vão fazer um MVP, tá?
É, olha aí, ó.
Vocês vão fazer um MVP. Pra quem não sabe o que é MVP, é o produto mínimo viável, tá? Você vai fazer o mínimo pra ver se é viável continuar ou não com aquele projeto. E aí, beleza, os seniors, líder. Eu vou pegar esse júnior aqui, vou pegar esse estagiário aqui, eu vou pegar aquele ali que tá claramente desmotivado e se enfiou aqui pela grana, e vamos lá. E aí ele transforma um projeto MVP num bagulho absurdo, e todo mundo surta, sabe? Dois surta, dois ali não tão nem aí, porque sempre tem uns dois que estão cagando, que estão dormindo, enquanto tem outro surtando. Os dois gerentes estão... Tem um lá que tá trabalhando de verdade, o outro tá fingindo que trabalha. Então, gente, isso aí, vocês querem saber como que é trabalhar numa startup? Claro, um monte de empresa é assim também, mas startup é basicamente isso, tá? E é isso.
Caralho, parabéns, Gi. Parabéns.
Porra, eu fiquei numa reunião de 5 horas hoje, literalmente isso. E aí a Giovana vem e me joga tudo de volta na minha cara.
Você dormiu, Hit? Ou você entrou em desespero?
Não, eu sou sênior, né? Eu já tô acostumado, eu já tô calejado já, né? Eu sou o cara que tá de boa. Ih, então, gente,
você
ó...
Você é o que ficou fumando na janela, tá?
Aí, gente, ó, deu uma merda. Olha aí, vai dar merda, hein? Tipo, porra...
Já falei que vai dar merda, gente.
Já falei que vai dar merda. E foda-se, né? Eu que vou ter que arrumar meu depois? Então foda-se. Deixa os grandões ficarem discutindo o que não importa, né? Depois quem vai ter que fazer sou eu, né? Então foda-se. Mas é muito isso, então. Esse é o lance do... Em que a gente tava falando off-podcast, a gente tava vendo os vídeos do PH. Esse é o lance macro que não rola nas análises dele, né? Que é do que Chainsaw Man está tratando. E ele está tratando realmente dessa jornada do... Utilizando a imagem do nosso querido Denji, nessa parte corporativa mesmo, né? Como é cruel. E uma coisa que é muito interessante, esse lance do desejo. Ah, agora eu consegui alguma coisa, mas não era tão bom. Mas me prometeram a mesma coisa, só que melhor. Tudo isso faz parte do porquê você tem que trabalhar mais. Do porquê você tem que conquistar mais. Porque você tem que vestir a camisa, porque você tem que ganhar mais dinheiro. Então tem muito disso... Na obra. E tem uma coisa que é muito importante desde o primeiro episódio, que é o Denji, ele não tem a chance de voltar pra trás. Ou voltar pra trás é morrer. Porque seria você despedido, né? Só que ele não pode ser despedido porque ele tem um demônio dentro dele. Então a única coisa que ele pode fazer é literalmente trabalhar até morrer. Então não é muito difícil. Essa parte do Chainsaw Man é essa parte. Ele tá trabalhando coisas pequenas relacionadas ao que o pessoal que trabalha sofre, mas ele tá tratando muito mais desse macro, né? Que é essas relações de poder que rolam durante a vida dentro do ambiente corporativo e como as pessoas em determinadas posições elas agem, né? Então, e é muito claro, porra, todo mundo aqui, da gente, nós quatro aqui, todo mundo trabalha e sabe como era no início e depois de um tempo como as coisas se tornam. Então é bem fácil de você conseguir se enxergar em algum daqueles personagens, né? E a menina mais nova, que tá cheia de expectativa, porque ainda tem aquele lance de que ela fala, ou eu trabalhava nisso aqui, ou eu ia ter que vender meu corpo. Porque eu não podia
ir pra faculdade,
porque eu tenho que bancar. Quem vai bancar o irmão da faculdade, né?
É.
O Dev Júnior. Eu não queria estar aqui. O Dev Júnior tá triste.
É, ela nem queria estar ali, então ela tá tendo que suprir uma necessidade de outras pessoas, fazendo um bagulho que ela não queria, estando no lugar que ela não queria, e agora aparece um problema gigantesco na frente dela e ela não tem como sair de lá.
Sim.
Porque o sair de lá só tem duas formas. Ou você mata o bicho ou você morre.
Sim.
Então, não dá pra ser mais explícito do que isso. Na verdade dá, né?
Desculpa aí. Um Toys falou aqui mais uma coisa, que foi o demônio da eternidade, né? Eu acho que tem isso ainda, porque quando você tá ali fazendo a porra do job, do projeto, do MVP, do caralho alado, parece que não tem fim aquela merda.
O projeto sem fim, né?
É o projeto sem fim. O tal do MVP que era pra ser simples.
Uma coisa que eu gosto também nesse episódio, tipo, combina com isso tudo, mas também combina com o Aki, a Himeno e o Denji, é meio que a Himeno, ela é, vamos dizer, a supervisora do Aki. E ela quer que o Aki fique bem. Mas o Aki, agora é o supervisor do Denji. Ele quer que o Denji fique bem. Mas pro Denji ficar bem, ele pode ter que se machucar. E a Himeno não quer que ele se machuque. Então é esse grande grau que tipo, vai crescendo. E também tipo, funciona nisso, também funciona pra gente ver que o Aki é mais do que parece ser, que ele tá começando a se importar com o Denji de algum jeito, sabe?
Uhum.
Então, do mesmo jeito que a Himeno faria tudo pra proteger o Aki também começa a falar, pô, esse cara aqui tem o mesmo objetivo que eu. Ele quer matar o demônio da arma. Ele quer matar por um objetivo, entre aspas, fútil? Quer, mas ele quer matar ele. Então, eu quero proteger ele porque ele tem o mesmo objetivo que eu. Eu tô vivendo com ele já faz, sei lá, algumas semanas. E eu quero que ele fique bem, sabe? Isso também já começa a bater na cabeça do Denji. Tipo, ah, esse cara tá querendo me ajudar? Fazer alguma coisa, sabe? Ele tá me protegendo? Tem alguma coisa aí? Começa também a ser esses novos...
Isso lembra bastante mundo corporativo mesmo. Porque, definitivamente, o porquê você tá dentro do ambiente corporativo não importa. E nunca é colocado como um juízo de valor, tipo, o fato do Denji querer apertar peito, por exemplo. Porque isso não importa. O que cada um quer ali, importa pra ele. E isso fica explicitado várias vezes, né? E vai mostrando mais ou menos o que cada personagem quer, aos poucos. Mas não importa pro objetivo final em si. O que cada um quer não quer dizer absolutamente nada. E essa busca dele, enquanto pessoa não fazendo parte daquele grupo, acaba se tornando um fator muito interessante, que é, eu tenho que meio que estar dentro desse espectro aqui da sociedade para que eu consiga continuar me satisfazendo os meus desejos mais bobos e nada disso parece ter muito sentido, e quanto mais eu caminho, menos parece ter sentido, mas mais eu sou atraído por isso, porque é o que eu tenho.
Sim.
Então, tudo vai corroborando para que as coisas pareçam cada vez mais fúteis e, ao mesmo tempo, mais desesperadoras para você ir atrás. É muito doido isso.
Sim.
É bem quem, isso mesmo. Quem nunca quis uma coisa, e aí quando você conseguiu, você foi lá e comprou, e aí você falou, beleza, né? Agora tem que comprar aquelas outras 77 coisas.
Você fez aquela compra que você, caralho, guardei, fiz essa compra aqui, porra, tava querendo há muito tempo. Aí você compra e fala, caralho, por que eu gastei meu dinheiro com isso, né?
Essa merda, né?
Porra, podia ter gastado com tanto, podia ter guardado pra comprar outra coisa que eu queria, eu gastei com isso aqui agora.
Mas assim, gente, eu sugiro pra vocês esse exercício. Comecem a ver Chainsaw Man com, literalmente, um ambiente... É, uma startup, como um ambiente... Uma startup ou de um ambiente de trabalho. Funciona também.
Uhum.
É porque a startup só finge, né? Que é diferente. No final é a mesma coisa de todo lugar.
Chainsaw Man é o The
Office. É a mesma coisa de todo lugar sem estrutura, né?
É a mesma coisa, só que pior.
Mas com todo mundo com um sonho. Todo mundo tendo que se juntar pra esse sonho dar certo. Pro cara que teve ideia vender... E ganhar o dinheiro dele.
É, fica a dica aí, gente. Trabalha em empresas grandes, que todo mundo, sim, já morreu por dentro.
É. Trabalha em empresas grandes, não, é... ou trabalha no governo.
Ou, é, é, aí, é, é que já morreu pra caralho. Porra. Nem vai, se demora. Se pá, nem vai.
Bate o ponto e volta.
Tem um modo de fantasma.
É. Um outro aspecto que eu acho bem interessante nesse episódio é que o Fujimoto, ele bate muito... numa questão de escapismo como ignorância no Chainsaw Man. E o primeiro vislumbre disso é no flashback da Himeno, né? Porque ele meio que já deixou claro aqui que a Himeno, ela é uma pessoa que ela já passou por merda pra caralho nesse trabalho. Ela já viu um monte de gente morrendo. E o escapismo dela é justamente o cigarro, né? Eu acho interessante porque... É uma personagem toda construída em cima de pequenos subterfúgios, assim, né? Ela tem um subterfúgio no cigarro, ela tem um subterfúgio no aki, ela consegue se manter calma justamente pra... porque ela sabe que, meu, depois de 6 parceiros que ela passou antes do aki, né? O que acontece, acontece, sabe? Nessa linha de trabalho. Que é qualquer linha de trabalho. Então, eu acho interessante a ideia de ela introduzir o aki ao tabagismo, né? Inclusive, nenhum dos meus amigos nunca pegou um vício estável em tabagismo por minha causa. De verdade, eu sei quem são.
Caralho, você nunca tirou do seio da família e colocou na estreta de Satanás?
Pra que isso?
Mas, Matheus, vou falar um negócio.
De graça!
Aqui. Você fez coisa pior. Você apresentou amigos seus pro mundo do Yu-Gi-Oh! Que é pior do que o cigarro.
Ah, com certeza.
É. Não, isso
de me fato. Dá 1 milhão de cigarros, mas não me dá uma carta.
Mas eu acho interessante porque é meio que essa ideia da Himeno de que os meus subterfúgios que me permitiram chegar aqui até agora, eles podem servir para outra pessoa também, né? E ela mostra uma relação muito, muito próxima com o Aki, de se importar com ele. Eu acho que faltou um pouco, talvez, mostrar ela antes do Aki, mas, enfim. Eu acho legal, porque a ideia de que as maneiras que ela encontrou para sobreviver, ela compartilha com a outra pessoa, porque ela sabe que não tem como você sobreviver sem você ter um norte para você se esconder quando você sentir que tá muito pesado. Eu, particularmente, eu trabalhei 3 anos numa empresa, e eu construí pra mim, indiretamente,
um burnout
sempre.
Sim.
Mas eu construí, assim, meio que um relógio biológico, e eu fumo mais ou menos de 1h30 em 1h30. Porque eram os horários que eu coloquei na minha cabeça de tipo, tá, eu cheguei, daqui a 1h30 eu saio pra fumar o primeiro cigarro, daqui depois de 1h30 eu saio pra fumar o segundo. O cigarro, ele também tem uma questão muito social, de que todo fumante é amigo, porque todo fumante acaba se encontrando nos mesmos lugares. Então, eu conhecia muita gente de outras empresas por causa disso. Eu descia, tava lá os caras, sabe? Eu conhecia gente...
Network.
Então, é uma forma de networking, né? Um cara da minha empresa eu só conheci por causa disso, sabe? A gente não se falava, um dia a gente se trombou, né? Então, é um item... Pra mim, pelo menos, eu não sei se no Japão é assim, mas é um item pra mim também muito associado a trabalho.
Eles falam que fumar é muito mais fácil socializar quando você fuma.
Sim. Eu também acho que isso combina com o que a Himeno tava sentindo naquele momento, porque, como a gente falou, tipo, o cigarro é o escapismo dela. E ela gostou do Aki, de algum jeito. Então, ela trouxe o cigarro pro Aki, não só pra ele ter um escapismo, mas pra ele meio que ter o mesmo escapismo dela. Logo, eles vão ter uma relação mais próxima um do outro, sabe? Então, ela deu pra ele...
Uma relação mais
pessoal, né? É tipo, ah, gosto de alguma coisa, vou apresentar pro meu amigo essa coisa pra gente poder falar sobre essa coisa. Então, no momento que ela fez o Aki também fumar, também foi uma coisa pra ela, sabe? Ela tendo uma conexão maior com o
Aki.
O supervisor. É porque eu queria falar Kouhai, mas eu esqueci como é que fala em português. Com o Kouhai dela, pra eles terem uma situação mais próxima. Por tudo que ele fez por ela, que foi, tipo, sacanear a pessoa que deu um tapa na cara dela. Então ela queria ter esse contato mais próximo com esse garoto que acabou de entrar na vida dela.
É, eu também acho. Vocês estão falando aí de que você começou a fumar mais e tem um hábito de fumar por causa do trabalho. Eu comecei a tomar cerveja também por causa do trabalho. Não que eu tomasse durante o trabalho, mas...
Aí sim, vamos jogando.
Mas era um hábito ruim. É um hábito que, assim, né? Claro que não é horrível, mas eu não gostava de cerveja antes de trabalhar. E aí, naquela coisa de socialização e ter que estar junto, porque a gente vai pro evento, que sei lá o quê, bebe um pouquinho. Eu lembro do meu chefe falando que eu tinha cara de assassino porque eu não tomava cerveja.
Meu Deus!
Jesus amado!
Cara, foi na minha primeira semana. Aquele homem idiota demais. E aí, você vê, né? O que vai fazendo com a gente.
Ah, então, com o trabalho você consegue uns vícios diferentes, né?
Na empresa que eu trabalho agora, o vício é o café. Todo mundo se reúne pra tomar um cafezinho.
Também.
Ah, não, é café de praxe.
Café, tipo, lá. E eu, como tenho muito amigo fumante, eu era um amigo que não fumava aqui com os amigos fumar. Eu ficava só de lá parado conversando.
Olha lá.
Nunca foi um problema pra mim, sempre é.
O fumante passivo.
Tipo isso.
Mas é exatamente isso.
Exatamente isso. Isso sim pode falar exatamente isso. Literalmente isso.
É exatamente isso.
No lugar que eu trabalhava, todo mundo bebia café também. Era obrigação. Você é o primeiro a chegar, você faz o café.
Faz o café, sim.
Aí eu era geralmente o primeiro a chegar, porque eu ia direto da faculdade. De vez em quando eu só matava a segunda aula e ia trabalhar. Eu fazia o café. Um certo dia pediram pra eu parar de fazer o café, porque eu usava a água da torneira, apesar de que o café vai ferver. Então foda-se que eu tô usando a água da torneira. E aí eu tinha que fazer café só pra mim.
Ué, mas alguém morreu por causa disso?
Não.
Ficava com gosto ruim?
Não.
Então foda-se.
Pô, chato.
Cara, foda,
é,
né?
Tipo o sonho da Power de ser primeiro-ministra. O povo cagou, sabe? O povo
Exatamente.
Essa piada é muito boa.
Não, muito esse é o começo da piada da Power inteligente. Dela querer ser... É a melhor piada que tem, velho.
Porra, que não, é uma construção muito boa, porque o Denji dorme. Porque o Denji, ele é o tipo de pessoa que caga no horário de trabalho pra dar prejuízo pro patrão. Sempre façam isso.
Eu adoro.
Ué, é tudo que eu faço.
Aí tem a construção, né? Ah, o que tá acontecendo? Ah, não, eu tô aqui, o Aki tá procurando. A Kobene ficou louca e, né, eu tive que apagar ela. O outro cara teve um ataque de pânico e se trancou no quarto. E a Power, aí corta pra ela falando, eu decidi que já que eu não tô fazendo nada, eu vou ganhar o Nobel. E aí eu vou ser primeira-ministra e aumentar os impostos em 100% pra destruir os humanos. E o Denji, não, ela tá normal, ela é assim mesmo. Tá, de bom, então.
E a Himeno, que bom. Menos uma pessoa pra se preocupar. Porra, eu gosto muito que, no momento que a Kobene aparece, ela leva uma porrada da Himeno de Maia. Um é off-screen, um é literalmente acorda e leva um socão na barriga. É, porra, velho, a Power... O quadro que é só a cara dela, ela sorrindo, aquele olho de demônio dela. Falou, não, porque eu... Deixa eu ver ganhar o prêmio Nobel, gente. Eu acho que isso é muito importante pra mim. E ela, não, tá normal. Essa é a pós mesmo.
Vamos brincar de lutinha? Não, você vai me matar, pô.
Tá. É, tipo, você acabou de falar que vai me matar de verdade. Ah, droga. Achei que
ele não ia perceber.
Pô, é muito bom, cara. A Power é muito da hora.
E eu acho muito engraçada a presença da Power e do Denji nesse contexto, porque corta muito o clima, mas toda vez que corta o clima é pra uma coisa tão estúpida, vai, tipo, tão na outra direção, que é, porra, é muito divertido, assim. Uhum. Esse episódio, ele é um episódio bastante divertido também, acima de tudo, porque...
Sim, verdade.
A outra piada da Power, né, que o cara chega pra ver quem comeu todos os negócios, ela tá lá com a cara toda suja, ela, ah, não, foi o Denji. Foda.
Ela é a pessoa que tá dentro só pra atrapalhar, né?
É, ah. Ela tá no rolê porque ela precisa.
Ela quer ser demitida por justa causa e ninguém demite ela. Ela só quer ir embora.
Não, pior que ela não quer, tá ligado? Ela não quer. Porque ela sabe que ela não pode ser demitida, porque se ela for demitida, ela morre, né?
A demissão, ela literalmente tô qual foda-se. Foda-se, eu vou ser a mais irritante do mundo.
É funcionário público.
É isso eu.
Ou ela é filha do dono.
Não, ela é funcionária pública.
Ela é funcionária pública. Encontraram ela no mato e contrataram ela. Ela não toma banho também.
Não. O meu irmão já, também é funcionário público, viu?
Tipo, já assinou o contrato, foda-se. Pra me demitir é tanta mais burocracia que vou me deixar aqui mesmo e caguei.
Caguei, literalmente, vou comer aqui. Se eu morrer, morri, pô.
Mas a Power, ela tem um negócio que... Ela é diferente, né? Do padrão, de alguma forma, ela é alguém que tem alguma capacidade diferente, e por essa capacidade diferente, ela tem que ser tolerada.
Sim.
Nossa, como tem gente assim no trabalho?
Tá vendo? Agora você não vai mais conseguir desver essa comparação.
É a única pessoa da sala que sabe mexer direito no Excel. Mas ela é um pote. Porra!
A Power fala inglês, ela é a única que fala inglês, então a gente precisa tolerar ela, né?
Ai, que ódio.
Não, mas o pior que a gente tá falando de relação de trabalho até agora, só que agora você levou pra outro nível, né? Levou pra vida, né?
É. Uhum.
Não, a projeção foi grande, realmente, não tinha como.
Todo mundo lembrou de uma pessoa agora e falou, caralho, vai tomar no cu.
Que ódio.
Exatamente.
Talvez você seja essa pessoa, também não sabe, né?
Se você não pensou em nenhuma pessoa, você é a power do seu trabalho. Pense nisso,
Patrícia. Eu não duvido que eu seja essa pessoa pra algum dos meus colegas, mas eu tô cagando, sinceramente. Eu finjo ser essa pessoa porque eu tenho que... Bom, enfim, não quero que...
tá falando. É exatamente o que a Power faz, ela não se importa, né?
Uhum.
É igual o Dedé, né? Se não tem se você não sabe quem é o Dedé, você é o Dedé, né?
Exatamente.
Uhum.
Então é isso. Enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa?
Eu queria comentar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu fui no mercado,
okay. Tava
ali no açougue, e eu estava com uma camiseta de Nuiasha.
Beleza.
Uma da Vomited lá, que é toda bonitona e tal. E eu tava no açougue e falei pro cara, quilo de acém aí, por favor, separem dois saquinhos que eu vou congelar, beleza. Aí, falei, ô tio, vou ali pegar o tomate, já volto. Peguei o tomate, voltei. O cara lá embalando as carnes, ficou olhando pra mim. Uhum. E falou, isso aí que você tá na coisa, é anime? E eu, ixi. Falei, é sim. Que anime é esse? É porque eu sempre fecho, sempre tranco aqui. Aí, eu falei, é sim. Qual que é? Eu falei, e não ia achar. É relativamente antigo, tem mais de 20 anos, tá? Como é a história? Aí contei, ele, legal, eu assisto uns também. Eu falei, qual? Eu gosto do Black Clover, eu gosto do Jujutsu Kaisen.
Nunca vi.
De repente, eu falei, pô, você podia assistir o Chainsaw Man, né? Você tá ali, tá assistindo já esse, acho que você vai gostar de Chainsaw Man. Ele, qual que é o nome? Chainsaw Man. Ele, legal, massa, vou assistir, tchau, falou. E aí eu lembrei da nossa conversa da semana passada do anime de entrada, né? Que anime que você sugere pra quem tá começando, etc. Então é isso, gente. É oficial. Eu sugeri Chainsaw Man pro açougueiro, no caso. Mas...
pro Butcher Man, ela...
Porra. Você trabalha cortando umas carnes aí, tem um anime do
maluco. Acho que você vai gostar de Chainsaw Man.
Cortando umas carnes nessa temporada também.
Ó... Oh. Mês que vem, vai lá de novo e pergunta se ele assistiu, Gi. E aí, assistiu o Chainsaw Man? Gostou? Ele, porra, a Dendi é foda, né?
Randandam.
Randandam. Ele vai estar cortando a carne com uma serra elétrica, né? Ele, porra, encaixei na minha vida aqui,
não,
ó.
Não, ele vai estar cortando a carne com a faca, mas gritando randandam.
Porra, bom demais.
Tem aquelas facas elétricas agora, Matheus. Ele vai cortar com a faca elétrica que faz randandam.
Não, mas aí você tem que voltar de novo pro negócio do trabalho. Você acha que no trabalho dele tem uma faca? Inclusive, essas facas são horríveis, Vitor. Pelo amor de Deus.
Obrigado. Já é menos uma coisa pra eu comprar.
Não, faca. Não compre faca. Fica aqui pra todo mundo aqui, tá? Não compre faca elétrica. Com o dinheiro que você vai gastar uma faca dessa, você compra uma faca que corta até seu pensamento.
Você compra então... uma faca e um amolador. Que tá? É o que você pode fazer também.
Então é isso, depois dessa linda história da Gi, podemos ir pra Bleach.
Sim.
Poder.
Porra, agora Matheus. Caralho, Matheus.
Vamos lá, antes de começar o delírio coletivo, antes de começar o delírio coletivo, vai tomar no cu esse anime, que bosta que é essa porra, né? Porra. Não tava. Eu vi em live.
E o que que você achou?
É muito chato, cara, é muito chato.
Vou falar.
Não, mas calma. Depois eu vou ficar em silêncio.
Concordo 100%.
É muito chato, cara. Não, sabe por quê?
O episódio passado foi bom. Eu queria muito que você tivesse aqui pra gente falar que foi bom o episódio.
Eu vou falar minha experiência com Bleach essa semana. Existe a melhor batalha da história, que é Kaiomichi versus Bleach Brasil. Beleza.
Uhum.
Aí apareceu um tweet do Saco Gabostil falando do episódio, um belo episódio, blá blá blá, blá blá. Aí eu pensei, porra, vai ser um episódio só de luta, né? Vai ser, porra, Mariaço.
Puta que pariu.
Não tem 40 segundos de luta. Os caras batem
uma espada,
de conversa. Bate uma espada, mais 50 minutos de conversa. Porra, velho.
E você não percebeu que ele tava mostrando o tamanho do pau dele, ele tava medindo o pau dele a cada minuto.
Parecia uma batata.
Cada vez mais duro. Aí no final, tinha 8 centímetros.
Sabe o que me lembrou? Me lembrou o Agostinho no pagode. Que ele tá esperando a pessoa, e aí ele dá uma sambadinha e para. Ele tá rolando o pagode. E aí dá uma sambadinha e para. Mas ele não samba de verdade, porque ele não sabe sambar. O Bleach é um mangá de literalmente espadinha, que não tem espadinha, cara. Eles ficam conversando, falando sobre o poder. Eles falam sobre o poder, falam que a mãe do outro é gostosa, falam do tempo, falam de qualquer coisa, mas eles não lutam, cara. Porra, é muito chato, e as conversas chatas. Não é uma conversa legal, é uma conversa chata. Um milhão de graus Celsius, sei o quê. Eu já vi isso sendo feito muito melhor pelo Kurumada. Zero absoluto, aprendi, usei na escola, tirei 10. É uma informação errada. Me dá a informação certa, pelo menos.
Chegou ao ponto de falar que Kurumada é melhor, é porque aqui a gente vai ter uma discussão.
Mas o Bleach é o Cavaleiro Mal Feito, Giovanna. Isso aqui tá estabelecido desde o capítulo 1 de Bleach.
Porra, eu amo... Esse episódio...
Agora eu vou me levantar, vou continuar olhando minha comida lá e vocês falam dessa merda aí.
Eu concordo 100% com o que acabou de falar. Eu ainda amo o Bleach com todas
as forças. Não, assim, não, vamos lá. Não,
a parte da luta eu não concordo.
Não, assim, vamos lá. Esse episódio, ele teve momentos meio merda, de fato. Ele cortar da luta pro Ishida lendo lá o livrinho, meio merda. Não precisava. Sendo original do anime, inclusive. Quebrou o ritmo.
O original quebrou o ritmo.
Aí, né? Eles adicionaram a cena do Yuhaba com o Aizen, que eu não gostei. Porque quando o Aizen voltar mais pra frente, é um momento mais mais importante e mais impactante você rever o Aizen, né? Aqui eles já jogaram o Aizen logo de começo, porque precisa mostrar o Aizen logo pra galera
ficar... Porque é o Aizen, né?
Porque é o Aizen, pô. Aí tem lá a cena lá do Evangelion, do Yuha conversando com o Aizen, todo preso. Chega e fala, ô, se junte ao meu exército porque você é forte demais pra eu me importar, pra me distrair. Ele, ah, não, eu não quero. Beleza, então. Tchau. Tchau. Meio merda. O plot twist...
O Rino...
Cubisse em seu estado mais puro. O cubo, ele te dá uma luta da hora e aí no final não significou nada. Porra. Suco. Suco
não, de não, Bleach ali. Não. Luta da hora? Que luta da hora? Não aconteceu nada.
Eu tô vendo aqui, tá? Não teve uma luta da hora. Eu tô vendo,
mas não teve... Não, não teve luta. Ele só ficou mostrando o poderzinho dele. Mentira. Como ele era foda.
Eu tô vendo aqui o velho se batendo. O velho não. Tá... Teve, eu tô vendo aqui, tô com o episódio
mas
aberto.
O outro só ficou parado olhando pra ele, gente, isso é luta.
Mas, não, mas isso é depois.
Ele é muito foda, gente, você não viu o fogo? Você não viu os fogos de 15 milhões de graus, Gi? Como é que você
ia alguma coisa? Eu queria ver isso sendo usado de fato, porque ele só derreteu o chão, aí saiu uns esqueletos que não fizeram
foda.
Um arranhão no
foda
outro.
Esqueleto.
Ah, porque, nossa, estamos morrendo de medo. O cara usou 3 poder mega power do caralho alado que não fez nada no outro. Não fez nada. Aí agora eu vou usar o norte, porque, sei lá, ele é eurocentrista. E aí o norte vai nem cortar no meio, cortou. Tinha que ter cortado no meio, ainda sobrou um filézinho ali. Entendeu? Então não foi uma luta foda. Assim, os poderes, eles são legais. Mas eu queria ver o outro cara lutando com ele também. Ah, mas tem um plot twist. Foda-se, bota ele agora pra lutar. Ah, mas eu queria mostrar como ele é fodelão e depois ele vai perder rápido. Então, você desperdiçou coisa foda pra caralho.
Bem-vindo a Bleach. Isso é Bleach. Isso é Bleach. Isso é só Bleach.
É porque Bleach é o quê? Bleach é o cara chegar com um poder... E ele bate em algum personagem que era muito forte, mas agora não é mais. Geralmente o Shed. Aí, um outro cara vai chegar com o poder, o primeiro carinha vai usar o poder, e o cara, não, mas o meu poder, sei lá, o seu poder é que a sua espada corta pedra. Mas a minha espada é a espada que impede a espada que corta pedra.
É a espada que corta a espada que corta a pedra.
Mas aí o outro cara, não, mas o meu poder é o poder, na verdade, da espada que corta qualquer coisa com as propriedades da pedra. E aí o carinha perde, chega um terceiro personagem, e aí o terceiro personagem vence. Bleach não tem luta, Bleach nunca teve luta. O que Bleach tem é um monte de poder sendo usado pra derrotar o cara num hit só.
Anti-magia do vento é forte.
Ali no seu society tem umas lutas muito fodas, tipo o Ichigo e o Kenpachi, por exemplo.
Sim, na sua society até tinha lutas. Depois, no Ecomundo, quando o Kubo pegou o gosto dele por poder abstrato, aí não tem mais, sabe? Aí é só realmente os carinha gritando e falando o poder em voz alta e gritando nomes de espada japonês. Dito isso...
Muito da hora.
Muito da hora o velho usando o poder, bicho.
Muito foda, maluco.
Ah, não.
Quando ele usa o poder e o mundo fica seco. Porra. O mundo fica seco. Você sente o mundo fica seco, Gi.
A hora começa a tremer assim. Tremer o ar como...
Porra, seca é o coração dela, porra. Para!
a espada dele vira uma espada de carvão queimado. E aí o cara vai lá lutar e fala, não, então eu só preciso te derrotar sem você me dar uma espadada. E aí o velho corta a espada dele no ar, nem viu, o cara nem viu.
Pô, e naquele momento que tipo, nossa, tá muito quente, aí o Bankai do maluquinho do gelo que foi roubado não funciona mais, tão quente que tá. Fala, não, tá muito quente, galera. Não.
Tá quente que o outro tá derretendo, mas o carinha, o Queen Chifodão lá, que na verdade é fake, tá de boa do lado dos
Queens. Mas é porque ele explicou. Ele tá usando o poderzinho lá dos Queens. Se ele tivesse prestado atenção, sacanagem. Brincadeira. Mas ele fala o bullshit do... Ah, mas se não fosse a minha proteção Quincy, eu estaria morrendo a partir de já. Ele fala,
fala.
Nossa, que ódio.
Eles tomam o seu tempo pra explicar.
Fica a porra do Roger lutando contra o Meruem e não acontece nada. Contra o... Porra.
Não, porra, esse episódio foi bem dirigido pra caralho. Teve plano 360.
Pega na minha marcha, Matheus. Porra! Maluco? Porra, acontece nada, feijoada, velho. O Netero bom lá, tudo teve toda a chance de fazer o bagulho bom lá. E ele não faz nada. Ele só vira lá o boneco de fogo lá, o boneco mais chato lá do Quarto Fantástico. Ele vira ele e é o boneco mais chato do mundo.
É isso mesmo.
Oh,
é
isso mesmo. Devo dizer, acho foda quando ele fica com a roupa de fogo.
Foda, velho. Não, mas é um negócio foda mesmo. Só que eles cuspiram e cagaram isso aí, mano. E acabou, como assim?
Ele pega a roupa de fogo, aí o chão derrete. Porra, foi da hora.
E porra, então uns desenhos bonitos da cara do velho. Não,
isso é bonito,
porra.
Isso é bonito.
E quando aparece o velho mais novo e sobrepõe com o velho velho, porra, mó da hora.
É da hora, os dois. Eu gosto que o Iwaki, ele não mudou. Ele é exatamente uma, o velho mudou.
Ah, o de boneco nem tem nome. Para, que Iwaki. Boneco
nem tem nome. O entendidos, não é só o Matheus, né? Victor também. Na hora que o quartel do número 1 desaba, o Yamamoto fala, aparece a cara de um outro velho ali. Eu falei, quem é esse velho? Era o...
Esse velho, cara, é foda.
E não é tão velho, assim, eu acho que ele só tem cabelo branco. Mas eu falei, quem é esse maluco? E ele não tinha cara de ser o general, e também não fazia sentido o general lá, que já morreu, né, aparecer agora. Quem que é aquele maluco? Deixa eu voltar aqui até no episódio.
Ele era o terceiro em comando.
Uhum.
Depois que o tenente morreu, era ele que ficava ajoelhado lá falando com o velho.
Velho? Quem?
Não importa, é um personagem que não importa.
Não, tá. Aí ele
pensou... Agora tem personagens que importam.
Porra, Hit. O cara fez referência a Evangelion pra mostrar o personagem que importa. Você vai respeitar.
O único que importa não está aparecendo, porque ele está preso pelo Marilyn Manson.
Já saiu, pô. O Marilyn Manson morreu no episódio passado.
O Beautiful People.
O Kikiba. Quem é o Kikiba, mano? O bigodudo?
Eu também não faço a mínima ideia de quem é esse cara.
O Kikika.
Ele é o terceiro em comando.
Nem existe o terceiro em comando, Matheus. Tá inventando agora. Eu, como fã de Bleach, nego isso.
Não tem o segundo em comando, mas também que tem o terceiro, porra.
O segundo em comando morreu, caralho. Não presta atenção, porra.
Então, não tem. Tá morto.
Não, mas porra, é da hora demais. Bleach, os personagens têm 2 poder no máximo. O velho tem 4. O velho levanta umas caveirinhas. As caveirinhas são feias.
E não fez nada com isso, mas ele não fez nada.
Mas é porque ele é o Wiki de Fênix.
A caveirinha é psicológica, é tudo na cabeça do...
Silêncio Live, seu golpe fantasma de Fênix.
Sim, aparece os caras muito importantes que morreram na guerra passada que ninguém sabe quem são.
Não, porra, é uma puta imagem da hora o Rei Quincy com as caveirinhas em cima dele, assim. Porra, é da hora demais, velho.
Ele tinha que pelo menos sofrer um pouquinho ali, bicho.
Não, ele sofreu nada. Ele tinha pra tacar um monte de Rainha Elizabeth no cara, não serve pra nada.
O bando de Olavo.
É.
Não de Olavo.
Porra, mas acho foda. Porra. Sou só um homem simples, toda vez que corta lá pra luz vermelha e azul, eu gosto. Dividindo a cara dos malucos.
Ah, eu não, esse episódio tá bonito pra caralho.
Ah, é verdade. Quando tem o lado do PT e o lado do PSL, é bonito mesmo. Gosto. O PT versus PSL é muito forte. Todas as 74 vezes que apareceu nesse episódio, pra mostrar a mesma coisa sempre, gostei muito.
Não, foi da hora. Aí ele mata o cara num golpão, ele vai lá e peia, aí o cara
corta. Como é que ele vai? Ele vai lá e peia!
Aí corta o cara no meio e começa a chover, porque a umidade voltou.
Porra, muito foda! Começa a chover muito forte!
Porra, mas eu acho que é melhor resumo desse episódio, melhor review desse episódio, é exatamente isso que o Matheus fez. E ele chega e ele peia, pá, pum! Aí corta toda a parte que teve conversa. E na sua cabeça eles só lutaram, tá ligado? Porra, perfeito. Eu não vou mais ver Bleach. Não vou mais ver Bleach. O Matheus vai sempre fazer o que acontece com PayPal e pra mim é isso.
Corta toda hora que ele fica. Porque a espada do norte é a espada que concentra todo o poder. E aí a espada do sul, na verdade, ela traz os mortos de volta. E a espada não é assim. Muito ruim. Porra, meu, começa a chover e bate a chuva no velho e começa a água a evaporar, Matheus. Que ele tá
muito quente. Não. Da hora demais.
Forte.
Da hora demais. Forte. O AMV da hora que esse episódio
vai
criar, não tá escrito.
Melhor que a luta do maluco do fogo lá do Kimetsu. Não que seja difícil. É muito melhor que a luta dela,
né? Quando é o anime novo das luzinhas piscando, todo mundo fica, nossa. Quando é o meu anime das luzinhas piscando, todo mundo fica,
é bonito, é bonito, mas é totalmente inútil.
Tipo Kimetsu, exatamente a mesma coisa.
Não, mas aqui.
Não, qual é?
Eles fizeram um filme. Eles fizeram um filme, a construção. Eu também achei ruim, tá? Também ficou ruim lá.
Só que lá é o quê? É o Aioli é genérico. Aqui é um velho genérico. Muito mais legal. Que não tem um braço. E fica com o corpo de fogo. É muito mais legal.
Você não vai fazer defender Kimetsu, não. Kimetsu já fez isso comigo. Não, cara.
Já tem MV, Clayton? Me manda.
Claro que é, mas claro que tem. Só você cortar a cena e colocar os 30 segundos e colocar o Linkin Park. Hoje coloca o quê? MD Chef? Não sei o que coloca hoje em dia.
MD Chef?
Coloca. Eu tô com a música do filme de One Piece Red lá.
Qual delas?
Aquela. Então, eu tô com uma delas que é a que ela tá puta, que ela faz.
Sei qual é.
Não, é Icaria!
Meu namorado é um otário! Se tivesse a música no One Piece Red, eu vejo. Tem?
Tem sim. Confia. Tem. Vai lá.
Não vou ver porque é musical, eu detesto musical, mas beleza.
Então, na hora que eu sentei no cinema, eu olhei pra Paloma. Paloma olhou pra mim e eu falei pra ela: é musical, né? Você sabe? E ela.
Ela não sabia que era musical?
Não é não! É One Piece, é muito bom. Nico Robin.
Assim, acho muito engraçado.
A alegria dela se esvaiu, assim, foi bem assim, bonito, né?
Eu acho muito engraçado o filme ter a personagem chamada Música. Todo o marketing do filme é dela cantando. E você fala, isso é musical? E eu não fico, o filme é musical? Não esperava por isso. Pô, engraçado, o filme tá sendo divulgado com 7 músicas diferentes. E todas eu vi momentos do filme sendo cantadas. Será que é um musical?
Ah, mas é o momento do Chaves, né? Tá ligado?
Sim.
Em quantas partes se divide a música? A música se divide em 3 partes.
Música!
Por que vocês estão falando de One Piece enquanto eu tô falando do meu Bleach aqui, velho?
Ai, meu Deus! É porque tinha que ser essa música na hora da MV aí.
Da MV? Eu vou fazer um MV da hora, vou pegar uma música bala.
Não, pega essa aí da de One Piece.
Não, olha, pega uma música do MD Chef, Matheus, coloca aí na luta. Na moral, pega
MD Chef é muito forte, tá maluco.
Mas não assim, é uma pequena mágica, porque você sabe que o velho não matou o vilão final do mangá. Obviamente que o velho ia perder essa luta. O anime não vai acabar no episódio 6.
Obviamente que o cara de 2000 anos vai perder e o moleque de 17 anos vai ganhar.
Caralho, mas eu falei exatamente isso quando tava vendo o vídeo. Matheus, eu falei assim, ah, é, né? Nossa, ele venceu, olha só. Ah, ele matou o Roger, o velhão aqui. Parabéns.
Mas existe uma certa beleza em como você sabe que o cara perdeu, você, quando acaba a luta, você já sabe que o velho vai se fuder, e mesmo assim, quando acontece, você só consegue mandar tomar no cu. Você só consegue falar, caralho, Kubo, por quê? Eu sabia que ia ser ruim, não sabia que ia ser nesse nível.
Eu vou pedir uma explicação. Do jutsu de... do jutsu da... Que ele deu ali da...
Da transformação?
Da transformação, não, é... Como é que fala do jutsu quando vira a madeirinha?
Substituição.
Quando ele faz o jutsu da substituição.
Não foi jutsu de substituição. É um jutsu de clone mesmo.
É, tipo, aquele cara... lembra no capítulo passado que aparece que o Kenpachi matou uma galera? Ele matou esse cara, que é o cara que copia o poder da pessoa. Então ele realmente copiou. Ele copiou tudo do Nazi Jesus. Então ele realmente tinha todos os poderes dele.
Ah, ele é o Aomen.
Não, ele é o Kisser.
É o Kisser. Isso, ele é o Kisser do.
Sim, ele é o Kisser.
É porque é mágico, você acabou de ver o episódio mais foda do ano. Aí o anime chega e fala, então, essa luta da hora aí, na verdade era do velho contra um outro maluco. Qualquer, aleatório. Estava disfarçado.
Esse é meu ponto, ele é um policial disfarçado, beleza?
Ele é um policial disfarçado.
Não faz sentido, Matheus. Tudo que a gente viu.
Então, Ichi.
Você concorda comigo?
Eu concordo.
Se ele tivesse feito o jutsu da substituição, faria mais sentido do que o que magistrada?
Faria, Hit, faria. Faria.
E eu faria assim... porque, inclusive, ele já matou gente que era a companheira dele lá do, no Kunz Arrancar lá, e foda-se.
Ele já fez isso na Soul Society, que eu, a única referência que eu tenho.
Um detalhe importante, é a segunda vez que o vilão do arco usa um subordinado criado especificamente pra lutar contra o velho. Porque o Aizen fez a mesma coisa. O Aizen tinha criado lá um arrancarzinho que o único propósito do arrancarzinho era selar o poder do velho.
O velho não tem a menor capacidade de criar uma estratégia de como as pessoas vão querer lutar contra mim, né? Ele só sai na pancada, né?
Ele é velho demais pra mudar. Ele é velho e ele tem o poder mais forte de todos. Ele só vai chegar e botar fogo em tudo. E aí, se ele perdeu, perdeu, né?
Calma, são irmãos gêmeos os caras que se copiam?
São, é porque tinha um que...
Calma. Não, calma.
Mentira.
Calma. Não.
Parabéns.
Ficou bom. O nome dele é W.
O nome dele é Y.
Então tá errado. O gêmeo tinha que ser W, porque é Double. Porra, Matheus,
nem isso que eu aceito. Tinha que ser M.
Tem que ser W, porque W é Double V e é duplo, porra. Nem pra isso ele acertar, Matheus. Essa foi uma errata do cubo. Tinha que ser o W.
Ah, calma. Mas lá na Soul Society, quando aquele moço lá da crucificação, que é um dos momentos mais idiotas que eu vi na minha vida, no mangá.
O Wise.
Então, tem um lance também lá de... que ele morreu, mas não morreu.
Uhum. É que o Aizen
era esse homem, não, mata de uma vez.
O Aizen era ilusão. O Aizen, o poder dele é ilusão.
É. O que morreu, o que tava crucificado não era a espada dele e ninguém tinha percebido, porque é um poder tão foda que...
Não, ele só criou uma ilusão mesmo, dele morto,
crucificado. Por que não mataram o Aizen? Por que que ele tá lá crucificado, grudado no negócio?
Ah, lá no Evangelion? É Matheus, por quê? Por que, Matheus?
Eu não sei se eu quero saber isso.
Não existe explicação. O Aizen foi derrotado e aí prenderam ele. E não deram prisão perpétua pra ele. Deixaram ele, tipo, ele vai ficar lá por uns, sei lá, 2-3 mil anos.
Ah, mas nem no Evangelion tem também, então.
Cena finalzinha do episódio, com o sangue espalhando na cara e os caras botando o quadro do mangá.
Brabo. E aí a cicatriz também com o sangue vermelho lá, foda.
Foda.
Só vou concordar se o DC falar que foi foda, senão não vou concordar não.
Já falou, você não viu lá? 10 no IMDB. Vi. 10 no IMDB, Hit. Segue o líder.
Segue o líder.
Ah, foi do IMDB dessa vez?
Foi IMDB.
Esse site super especializado em animes.
E anime, uhum. Né? Esse site de anime que todo mundo se importa muito.
Caralho.
Ah, é verdade. O Aizen, ele tá... O Yuaki até fala, né? Ele tá fundido com um negócio que deixa ele mortal.
É, só consegue selar ele, né?
É. O velho até fala, o Yoko fala, né? Tipo, ah não, como você tá com um negócio aí, ia ser um saco se livrar de você.
Então fica aí preso. Fica aí na cadeirinha preso.
Aí na cadeirinha. O que, ó, vou dizer aqui, hein? Essa cena contradiz um outro momento do mangá. Que o Aizen, ele tinha uma fechadura na boca também. Porque o Aizen com a... O Aizen falando já é forte o suficiente.
O Aizen é o Saruman, Matheus, então ele fala e as coisas acontecem, é isso?
Não sei, talvez. Assim, ele, por muito tempo, o Aizen ele falava e as coisas aconteciam. Agora, não sei se por um poder ou, né?
Não, assim, eu sei que não é, mas é muito engraçado quando escreve no chat. O Aizen não pode morrer, ele é imortal. A condição da frase de quebra. É cinema.
Mas, pô, próximo episódio.
Porra, o que acontece no próximo episódio, Matheus?
O próximo episódio chega o number one, né?
Ah, chega o number one?
Finalmente. E aí nada. E aí nada por uns episódios.
Aí depois
acaba essa temporada.
É. Será que acaba com ele indo lá pro treinamento ou não?
Acaba com ele saindo do treinamento.
Saindo do treinamento? É tão rápido o treinamento assim?
Uhum. Já deram um spoiler na abertura dele com a...
Não, mas tipo, não vai aparecer a mina gordinha que depois fica magra?
Vai. É nessa parte.
É tão rápido assim? Nossa, na minha cabeça era uma eternidade de treinando.
Sério que tem uma menina gordinha que fica magra?
Não, ela não fica magra, ela fica gostosa. É pior do que ela ficar só magra. Ela vira uma personagem de Bleach.
É tipo lembrar... o poder do moleque do Naruto, Que do ele Jojo? Acumula, ele Jojo. Acumula no corpo e aí quando ele vai usar o poder, ele solta. E aí...
Poder da borboleta, mago.
É. Que ele tem a lutinha lá. Aquela lutinha é legal, inclusive.
Com Joe alguma coisa também. Essa luta é braba.
Que é a luta dos gordos, né?
Os gordos acontecem da se jogar um em cima do outro.
Só gordo tem ossos grandes. E ele fala isso.
Ai, sim, gente. Chico. Ela vira uma personagem de Bleach.
Que maravilha. Ai, que mais?
Assim, pra mim é isso, já falei tudo que eu queria falar. Achei esse episódio muito bonito, achei esse episódio muito bem dirigido. Não aconteceu nada, mas até aí eu já estou vacinado.
Tá.
Até aí é Bleach.
Até aí é Bleach, né? Não espero que aconteça alguma
coisa. Errado sou eu, né?
Sim.
Tá sim. Bom.
E é isso.
Fechou, então? Bom que Bleach não dura nada, porque essa porra não parece nada. Uma maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Considere, você que está ouvindo apenas o podcast, considere nos ajudar aí, vai ter na descrição o nosso Pix, pra gente poder pagar as edições dos podcasts. A vida tá dura pra todo mundo. Mas, né, se você puder ajudar a gente aí, nós ficamos agradecidos. E, mais uma vez, muito obrigado por ter nos escutado e até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau, é nóis.
Bancai, galera.
Tchau, tchau. Bancai, galera.
Nananana.
Nananana.